sexta, Beatriz. Tem ciclone extratropical na costa da região sudeste do Brasil. Ciclone em formação que deve provocar chuva forte em São Paulo, sul de Minas e também na região sul do Brasil.
E tem os movimentos da economia com o nosso querido Alan Gani, que já está aqui no estúdio também. O que você destaca hoje, meu amigo? Bom dia.
Trump deve anunciar o novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Mercado financeiro de olho no mundo inteiro. Bom dia, Evandro.
Bom dia. Vamos nessa. Tudo preparado aí, Beatriz Frenner?
Tudo preparado. Notícias no modo turbo aqui, um jornal recheado de informação até às 10 horas da manhã com muita notícia ao vivo. E nós começamos falando sobre o caso de grande repercussão do Banco Master. Agora, o ministro Fernando Haddad comentou o caso e disse que não teve diálogo entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central para tratar sobre isso antes de Gabriel Galípolo, que é o nome de Lula, assumir a gestão do BC. A Rani Veloso tem mais informações sobre isso. Quais são os indicativos também, Rani, por trás dessa fala de Fernando Haddad? Muito bom dia, Rani Veloso, bem-vinda.
Muito bom dia, Beatriz Frenner, Evandro Cini e a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Muito obrigada, boa sexta para todo mundo. Olha, é isso mesmo, o ministro da Fazenda decidiu se manifestar depois dessas informações de cada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para assumir o Banco Central. Roberto Campos Neto tinha ciência das possíveis fraudes envolvendo o Banco Master. As informações é que desde 2019 há indícios, inclusive a Comissão de Valores Mobiliários, o presidente, atual presidente João Ascioli, já tinha comentado com jornalistas aqui em Brasília, eu estava presente, sobre essas possíveis indicações desde 2019. E o ministro da Fazenda disse que não chegou a conversar com Roberto Campos Neto sobre isso. Não teve sequer nenhum diálogo na gestão do ex-presidente da autoridade monetária. Mas quando Gabriel Galípolo assumiu, esse indicado pelo ex-presidente Lula, aí, de acordo com Haddad, ele percebeu o tamanho do abacaxi e logo comunicou o fato às autoridades responsáveis por investigações. O ministro frisou que isso, sim, é um crime. Vamos ver o que ele disse.
Não houve diálogo do Banco Central com o Ministério da Fazenda, a não ser a partir da posse do Gabriel Galípolo. Aí o Gabriel, logo que assumiu, percebeu o tamanho do abacaxi que ele tinha para descascar, viu que a situação era muito grave, em poucos meses envolveu o Ministério Público e Polícia Federal, porque havia suspeitas de graves de fraude em carteiras. E quando você detecta uma fraude que envolveu lá o Banco de Brasília, o BRB, aí não tem muito o que, como manter no interior do Banco Central o problema, porque você não está falando de má gestão, você está falando de crime.
Bom, é isso. E agora o Banco Central que abriu uma auditoria para investigar se houve realmente falhas no processo de fiscalização da autoridade desde 2019, gestão de Roberto Campos Neto. E também se houve algum tipo de problema durante essa decisão de decretação de liquidação extrajudicial do Banco Master. E isso já ocorreu em novembro do ano passado, no dia 18 de novembro, e logo depois, Gabriel Galípolo decidiu abrir essa auditoria que é exatamente para investigar a atuação do Banco Central. A gente lembra que a defesa de Daniel Vorcaro, dono do Master, disse que a liquidação foi uma decisão precipitada do Banco Central. Mas se os indicativos já existem desde 2019, não é bem assim, então, que isso ocorreu. Pelo menos são os indicativos até agora. Agora, Beatriz, você me perguntou o que tem por trás dessa fala do ministro Fernando Haddad. A gente sabe que há uma tentativa da oposição de colar a imagem do presidente Lula, do governo, envolvendo também essas fraudes. Coisa que a ministra Gleisi Hoffmann chamou essa semana de manobra da oposição. Mas, na verdade, aí o governo tenta se desvencilhar de qualquer pecha atribuída ao governo Lula e também os encontros envolvendo o presidente Lula e Daniel Vorcaro. Volto com vocês.
Obrigado, Rani Veloso. Ainda nessa edição a gente vai trazer análise sobre essa situação envolvendo o caso Master e todas as camadas dessa história. Agora eu quero falar um pouquinho de política, de eleições 2026 e do posicionamento ou da definição, se é que a gente pode chamar assim, de Tarcísio de Freitas, depois de tantos vais e vens ao longo agora do último ano e também nesse começo de 2026, sobre a possibilidade dele concorrer à presidência da República. Tudo indica agora que Tarcísio de Freitas vai sim tentar a reeleição. E aí, aonde começa agora a disputa? Pelo cargo de vice. Vamos com a nossa Beatriz Manfredini, conversando com todo mundo para trazer informação de qualidade aqui para a gente. Conta aí, minha amiga, o que está rolando?
Evandro, não deu nem tempo de esfriar, né? Um tema e o outro começou imediatamente, já numa bola de neve. Ontem as pessoas com quem eu conversei já falavam: bom, então tá bom, então é reeleição, então vamos pensar no vice, exatamente nisso. E é desse assunto então que a gente vai falar. Bom dia para você, para a Bia, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, o PL e o PSD são os partidos que estão na berlinda, então, dessa disputa, tentando a vaga de vice na chapa do governador Tarcísio de Freitas. O PSD quer continuar como vice, né? Eles já têm, então, Felício Ramute nessa figura atualmente, mas tem outros nomes do próprio partido que estão de olho, que estão no páreo, e aí eu coloco o presidente da sigla, Gilberto Kassab, e atual secretário de Relações Institucionais de Tarcísio, como segundo nome. Então tem uma disputa ali, um entrave dentro do próprio PSD de quem poderia ser o vice, e o PL também almeja esse cargo, aí na figura do presidente da Assembleia Legislativa aqui do Estado, André do Prado. Já tinha contado esses três nomes para vocês, mas a disputa entre os dois partidos agora se acirra um pouco. O PL argumenta que, mesmo já sendo contemplado de alguma forma na chapa, porque a ideia é que das duas cadeiras do Senado é que São Paulo precisa preencher, uma concorra o PP nessa chapa, então, com o Tarcísio de Freitas, e outra, o PL, o partido de Valdemar Costa Neto argumenta o seguinte, que eles são o partido mais ligado ao bolsonarismo, que tem as maiores bancadas aqui no estado de São Paulo, inclusive a nível nacional, e que, portanto, poderiam ter mais de uma vaga dentro dessa chapa de Tarcísio e poderiam ter o vice. Mas, internamente, Tarcísio de Freitas tem preferência pela manutenção de Felício Ramute no cargo, ou seja, pela continuidade do que está acontecendo agora. Ramute é visto como alguém leal e discreto e, por isso, essa preferência até para dar ideia de continuidade da gestão. Então, tem a disputa entre os dois partidos e tem no meio a figura de Gilberto Kassab. A gente contou aqui há alguns meses que ele disse que deixaria o governo do estado de São Paulo para pensar em disputar eleições em 2026, não tinha muita certeza do cargo, mas nunca escondeu publicamente, ele fala, que tem esse sonho, que tem esse desejo de ser governador do estado de São Paulo. Então, conseguir ali a vaga de vice de Tarcísio seria um passinho a mais, porque Tarcísio pode disputar aí sim a presidência em 2030, o sucessor já estaria com um pezinho no Palácio dos Bandeirantes e, de acordo com aliados e fontes do Palácio dos Bandeirantes, é por isso que Kassab ainda não deixou o posto. Está aguardando ali quietinho para ver se consegue negociar, então, essa entrada como vice dentro da chapa de Tarcísio. Evandro?
Pelas informações até aqui, viu, Beatriz Manfredini? Felício Ramute se mostrou um aliado bastante leal a Tarcísio de Freitas durante todos esses anos de governo aqui de São Paulo, que justificaria, então, a sua permanência no cargo. Eu quero falar um pouquinho de economia agora, porque o dólar recuou ainda mais, chega ao menor patamar desde maio do ano passado. Vem para cá, Alangani, quais são os movimentos que levaram a essa baixa e também qual que é a cotação hoje?
Então, basicamente, Evandro, novamente uma forte entrada do investimento estrangeiro no Brasil.
Isso por causa da taxa básica de juros?
Não só por conta da taxa básica de juros, porque está entrando muito investimento na Bolsa. É claro que parte vai para a renda fixa, porque a Selic ainda está em 15%, mas o investidor global está procurando diversificar o seu risco por conta de todas as questões envolvendo Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então, guerra tarifária, risco geopolítico, um medo de uma bolha da IA. E talvez o dólar caia ainda mais porque o novo presidente deu uma expectativa de que ele seja pró-redução de juros. E aí, se os juros ficam menor nos Estados Unidos, o investidor busca mais prêmio em outras economias. Vamos dar uma olhada aqui? Acho que a gente tem uma arte aqui da evolução do dólar no dia de ontem. Aqui, não. Ó, esse aí foi o fechamento. 5,19 fechou em queda de 0,22%. 5,19 fechando a 0,22%. Então vamos ver se no dia de hoje há uma expectativa deste dólar cair ainda mais, e tudo vai depender deste novo presidente aí. De novo presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Então, olha só, a evolução aqui do dólar, né? Ele claramente, no dia de ontem, seguiu uma trajetória de queda até fechar em 5,19. Então, tendência de baixa. E a Bolsa ontem, né, depois de tantos recordes, Evandro, né, não dá para bater recorde para sempre, fechou numa ligeira, não uma ligeira não, até foi uma queda expressiva, 0,84%, mas está num patamar bastante elevado.
Agora, Langani, a gente tem uma expectativa de, nesse ano, a Bolsa chegar a 200 mil pontos?
Tem, inclusive essa é uma aposta que a gente faz lá no 3 em 1. Tem uma turma que acredita que vai chegar em março, eu já estou na turma que acredita que vai chegar em fevereiro.
O Torinho está em qual turma?
O Torinho está na turma de março. Eu estou na turma de fevereiro, o Torinho está na turma de março. Então a gente apostou lá, mas há uma grande expectativa dessa bolsa chegar a 200 mil pontos, e justamente por conta do investimento estrangeiro no Brasil. O investidor lá de fora, Evandro, ele não está muito preocupado com o cenário eleitoral. Para ele, indifere de quem vai ganhar, quem vai perder, porque ele está vendo o Brasil com os bons olhos, né? Uma economia emergente relevante, e é por isso que está entrando muito fluxo. Diferente do investidor local. O investidor local, este olha assim para o cenário eleitoral.
Muito bom, Alangani. Já conversamos mais, meu amigo.
Até.
A sonda da petrolífera na Foz do Amazonas vai ser submetida a auditorias pela Agência Nacional do Petróleo. Vamos até o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga já está ao vivo conosco, ele que acompanha esse caso desde o início e tem todos os detalhes. Bom dia, Rodrigo Viga, uma ótima sexta-feira para você. Quais são as medidas adotadas a partir de agora? Bem-vindo.
Tudo bem, Bia? Bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. É isso. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, informou que já a partir da próxima semana vai fazer duas inspeções, duas vistorias em procedimentos e equipamentos utilizados pela Petrobras naquela campanha exploratória na margem equatorial brasileira, mais precisamente na costa do Amapá, ali na bacia da Foz do Amazonas. É o campo de morfo que está sendo utilizado como uma espécie de projeto piloto para saber se aquela região tem mesmo jazidas, reservas de petróleo e gás, como já vimos a procedência, a existência em países vizinhos. No começo desse ano, as atividades da campanha exploratória. O que é uma campanha exploratória? Uma campanha de pesquisa para analisar se há ou não essas acumulações de petróleo e de gás na região. Ela precisou ser interrompida após o vazamento de um material, de um líquido biodegradável durante o processo de movimentação da sonda para a perfuração dessa jazida. Não houve dano ambiental, houve uma repercussão muito grande. Isso até acontece recorrentemente na indústria de petróleo, mas como se trata de uma região sensível para fauna e flora, falamos durante muito tempo sobre Foz do Amazonas, margem equatorial brasileira, essa atividade precisou ser interrompida. Petrobras está fazendo os ajustes necessários e aguarda aí esse sinal verde, esse aval da ANP, Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis, e também do Ibama brasileiro, para retomar essa campanha de pesquisa e um pouco mais lá na frente, talvez para março, no máximo abril, já tem informações preliminares mais aprofundadas que poderão apontar se há ou não acumulação de petróleo e também de gás na região da Foz do Amazonas. E a tendência é que tenha muito, mas muito petróleo por lá. Essa é a grande aposta da Petrobras no momento, viu, minha cara Bia?
Uma expectativa grande, então, portanto, com resultados que a gente vai apurar e acompanhar até março, abril, como o Rodrigo Viga trouxe, com os resultados dessas pesquisas, desses levantamentos. Viga, continua aqui comigo, porque tem um outro ponto bastante importante também no Rio de Janeiro, que é uma exigência da Justiça para que a Prefeitura adote políticas públicas envolvendo a população em situação de rua. Qual que é o contexto que essa exigência da Justiça chega? Existe aí uma situação mais delicada do que o comum quando a gente já fala desse tipo de assunto, que é muito sensível?
Quem mora no Rio de Janeiro tem percebido, viu, Bia? Uma frequência cada vez maior de moradores de rua ao longo desses últimos anos. E junto com os moradores de rua vem também a violência, infelizmente, é a criminalidade, às vezes nem praticada pelos moradores de rua, mas, enfim, existe uma percepção da população do Rio de Janeiro que essa sensação de insegurança em determinadas áreas, determinadas regiões, ela se torna pior pela presença de alguns moradores de rua que estão mal intencionados. Outros, infelizmente, não têm condições ideais de sobrevivência e vivem na real extrema pobreza. Ministério Público e Defensoria Pública fizeram uma enquete, fizeram um levantamento, acompanharam de perto todo o trabalho da Prefeitura do Rio de Janeiro e decidiram mover uma ação na justiça contra a Prefeitura Carioca, argumentando que a Prefeitura tem sido bastante negligente, bastante omissa com essa população e não para por aqui. E agora a justiça está determinando que a Prefeitura adote uma série de medidas, o recolhimento, se for assim o desejo do morador de rua, o encaminhamento para abrigos, instalações adequadas, entre outras iniciativas, para que essas pessoas que vivem numa condição extremamente desfavorável nas ruas do Rio de Janeiro tenham pelo menos um mínimo de dignidade. Essa é uma discussão que já vem por aqui há algum tempo. Agora, o que aconteceu foi um movimento do Poder Judiciário após a incitação feita por órgãos como Ministério Público e Defensoria Pública. Viu, Bia?
Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Lembrando que essa questão toda envolvendo a população em situação de rua já foi parar também no STF. E a grande discussão é levantada em torno da necessidade de uma política nacional, já que muitas vezes esse público, né, essas pessoas, acabam migrando de fato de um estado para o outro, o que torna realmente esse assunto também um problema para o qual o próprio governo federal tem que olhar. Rodrigo Viga, daqui a pouco a gente volta a conversar mais ao vivo.
Já vamos trazer movimentação eleitoral, né? Movimentação de eleições 2026 aqui no nosso Jornal da Manhã desta sexta-feira. Numa entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o eleitorado brasileiro está bem dividido e que tudo pode acontecer nas próximas eleições. Perguntado se ele entraria nas urnas, Kassab não respondeu, mas afirmou que seguirá na vida pública e que apoiará a decisão de Tarcísio de Freitas para se reeleger. Vamos acompanhar.
Eu acho que um terço do eleitorado estará em torno da candidatura do Flávio, isso não quer dizer que com a tendência de todos votarem nele. Um terço do eleitorado em torno da candidatura do presidente Lula e um terço do eleitorado em torno da candidatura do centro. Uma margem de erro, lógico, de 5% a 10% para lá ou para cá. Portanto, nós poderemos sim ter um segundo turno entre o Lula e Flávio, Lula e nosso candidato, ou até um nosso candidato com o Flávio. Eu não descarto nada. Um terço, aproximadamente, não quer saber nem de esquerda nem de direita, e muito menos de radicalização. E um terço mais para Lula, um terço mais para Flávio. Tudo pode acontecer.
Vamos conversar então já com os nossos comentaristas para trazer, né, essa menção aí a Gilberto Kassab. Temos aqui o nosso querido Zé Maria Trindade lá em Brasília. Cristiano Vilela também está conosco. Bom dia, meus amigos. E Zé Maria Trindade, a gente sabe que Gilberto Kassab, além de ter uma visão política bastante futurista, ele consegue acertar bastante coisa, ele não entra para perder. Qual deve ser, então, além do movimento com Tarcísio de Freitas aqui no âmbito local do estado de São Paulo, aquilo que ele, ou a leitura que o faria embarcar em alguma candidatura nacional, ou de Lula, ou de Flávio Bolsonaro, mas normalmente de quem ganha? Fala aí, meu amigo, como é que você avalia?
Pois é, em primeiro lugar, confirmando aqui, hoje realmente é sexta-feira, viu? Tá tudo confirmado. Do lacrar.
Eu ia te fazer essa pergunta antes de você se despedir, porque eu falei, cara, eu preciso dessa mensagem para poder pisar na sexta-feira e você já me entregou isso assim de bandeja, seu Zé, que bom.
Tá confirmado. Olha só, a máxima da política por aqui é aquela, né, de que ninguém sabe o que o Gilberto Kassab. Mas agora a gente sabe o que, que ele quer. É um partido estruturado nos moldes em que era o MDB. Aquela federação em que cada estado tem o seu chefe, seu líder político e se faz uma concertação nacional. É assim que ele é secretário em São Paulo e tem ministros, três ministros aqui na esplanada dos ministérios, conversa com todas as alas e trabalha com o regulamento nas mãos, né? Ou seja, definindo através de números e posições como será o PSD, que tem aí uma forte e sair das eleições do ano que vem. Ele conseguiu reunir ali governadores importantes em cada estado que não podem ser reeleitos e que aceitaram esse pacto de auto-apoio, né? Um apoiar o outro em caso de não ter condições da candidatura. O Tarcísio de Freitas, ele faltou aquele ímpeto, eu costumo lembrar, o conquistador espanhol que chegou numa ilha e queimou os navios, numa demonstração de que, olha, nós não temos volta nem plano B. O governador de São Paulo, ele tinha que assumir a candidatura a qualquer custo. Não fez isso, veio o fenômeno Eduardo Bolsonaro e depois a candidatura Flávio, e é realmente definitiva a decisão de abraçar a reeleição de São Paulo. Olha, por tudo isso, para concluir que a eleição deste ano ainda não está fechada. Muita coisa vai acontecer sobre candidaturas, nem estamos falando de vitória.
Olha, em relação aos três possíveis candidatos do PSD, o partido então de Kassab, Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior, Kassab disse que não vai haver prévias para o partido escolher entre os três para uma candidatura à presidência.
As prévias, em geral, têm causado mais problemas do que soluções. Então, é um consenso no partido que não faremos prévias. A decisão política, ela envolve vários aspectos, não é? Que são lastreadas mesmo em avaliações políticas. E é evidente que a decisão depois é soberana, as convenções partidárias. Mas a minha posição e de alguns líderes partidários vai ser no sentido de conversar bastante com os três candidatos, discutir isso internamente e apresentar a proposta naquilo que a gente entender que é o mais adequado para o momento.
Mota também chegou aqui conosco, já também análise e opinião dele sobre essa conjuntura política e as falas de Kassab. Também temos o Vilela para já explicar aqui a sua visão, Vilela, a respeito dessas manifestações de Gilberto Kassab à Jovem Pan, sobretudo dizendo, nesse trecho que a gente acabou de exibir, de colocar também para quem nos escuta pelo rádio, em que ele fala que não terá prévias. Fica muito mais fácil deixar essa decisão para as pesquisas eleitorais, cada um dos candidatos tenta se viabilizar de alguma forma e aí o resultado dos levantamentos é que vai indicar quem será ou se teremos um possível candidato à presidência da República pelo partido?
Pois é, Beatriz, e no final das contas o controle fica nas mãos justamente de Gilberto Kassab. Um ótimo dia a você, ao Evandro, ao Mota, ao Zé Maria, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Veja que Gilberto Kassab, com esse projeto, conseguiu trazer três presidenciáveis para o seu partido e consegue, de alguma forma, dominar o discurso de centro. O centro político, que à luz desse processo eleitoral, ele tem um papel muito importante. Nós temos a polarização que vem presente nos últimos anos entre esquerda e direita, mas que não consegue gerar sozinha uma maioria através desses campos políticos. Precisa realmente conquistar o voto do centro. E nesse sentido, Kassab finca uma bandeira dizendo, olha, o centro está aqui, o centro é comandado por mim. Quem precisar ou quem quiser dialogar com o centro vai ter que dialogar com o PSD. E havendo, claro, a possibilidade de uma vez algum desses nomes efetivamente saindo candidato a presidente da República, seguramente terá a oportunidade de ter ali uma fatia, brigar por eventualmente chegar no segundo turno, embora seja mais difícil, mas em política tudo pode acontecer. Então eu vejo que Gilberto Kassab, nesse sentido, ele deu uma aula de política. Ele soube jogar, está sabendo jogar o xadrez com a paciência necessária, visando as articulações para as eleições de 2026.
Gilberto Kassab também falou sobre a possibilidade do Banco Master influenciar nas eleições. Vamos acompanhar.
Pode e não pode. Depende muito das apurações, né, do que vier a ser apurado, das denúncias que possam ocorrer, e faz parte do processo, não é? O Ministério Público e o Poder Judiciário vai apurar com muito rigor. A cobrança da sociedade, felizmente, está sendo muito intensa, mas eu acredito sinceramente que o foco do eleitor vai ser voltado muito para os candidatos, não é? A não ser que um dos candidatos tenha algum envolvimento, que eu não acredito, sinceramente, que tenham. Portanto, é um fato que está chamando a atenção de todos, né? A sociedade está acompanhando esse episódio, mas as eleições de presidente elas vão correr, eu acredito, numa raia própria.
Roberto Mota, o Palácio do Planalto tem tentado se distanciar do caso Master, obviamente por temor das consequências que isso possa trazer na campanha eleitoral agora de 2026. Principalmente depois das recentes notícias, após a divulgação ali de depoimentos feitos pela Polícia Federal, de que muitos políticos ou parlamentares, de alguma forma, estariam envolvidos também com Daniel Vorcaro nessa grande fraude que foi promovida aí pelo Master no país. Como você avalia os resquícios disso para as eleições ou diretamente nas urnas? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Cine, bom dia, Beatriz, bom dia, Vilela, bom dia, nossa querida audiência. Achei interessante essa fala do Kassab, dizendo que, a menos que haja envolvimento direto dos candidatos, ele não vê muita influência do escândalo do Master nas eleições, que as eleições devem correr em sua raia própria. O problema é que está todo mundo na mesma piscina. E até agora surgiram indícios de envolvimento de inúmeros nomes importantes, não só da política, mas do Estado brasileiro de uma forma geral. A reação do eleitor, do cidadão, diante de tudo isso é de perplexidade. Porque você nunca imagina que possa acontecer um escândalo pior do que o último escândalo, que foi o do INSS. E tudo aponta que esse escândalo do Master é um escândalo inédito em termos de tamanho e de complexidade. O Kassab é um político muito experiente, é um profissional da política. É lógico que tudo pode acontecer em uma disputa eleitoral. Mas a experiência já nos ensinou que na política de uma forma geral, e especialmente na política brasileira, as coisas são tão sólidas e definitivas quanto as nuvens.
Para você que está chegando agora no Jornal da Manhã, nós estamos repercutindo a fala do presidente nacional do PSD em entrevista aqui para a Jovem Pan News, falando sobre os recortes políticos para esse ano de 2026 e especificamente agora a respeito do quanto a fraude, o escândalo do Banco Master pode respingar também nas campanhas eleitorais. Cristiano Vilela, qual que é a sua análise a respeito dessa fala do presidente do PSD, sobretudo porque a gente viu no último dia os depoimentos do caso do Banco Master serem aí divulgados? Tirou-se o sigilo de algumas falas que foram ali tomadas no STF e nenhum nome específico de político surgiu até então. Parece que a crise é muito mais dentro do judiciário do que no campo político nesse momento?
Olha, Bia, eu vejo que ainda tem muita coisa que pode acontecer. E o receio que determinados segmentos políticos têm a respeito desse caso dá a demonstração de que tem muita gente aí com situações meio complicadas ainda e que, se vierem à tona, podem causar uma grande explosão do ponto de vista político. Eu participei ontem dessa entrevista com o secretário, ex-ministro, ex-prefeito Gilberto Kassab no jornal Jovem Pan, e Gilberto Kassab, ele na sua linha, sempre procurando muitas vezes não tensionar, não criar determinados embates, determinadas situações onde não é conveniente, e nesse caso, naturalmente, ele faz questão de colocar, olha, até o momento não tem nada com os candidatos, eu acredito que não tenha, numa forma sem eventualmente se comprometer. No entanto, um escândalo dessas proporções que envolva autoridades dos três poderes, é possível a gente pensar sim que pode respingar em algum dos lados da campanha presidencial, especialmente envolvendo três lados agora com a entrada do PSD efetivamente no jogo eleitoral. Então, nesse sentido, caso haja algum envolvimento, sem sombra de dúvida, tem total potencialidade para embaralhar ainda mais o jogo político e, nesse sentido, o fato de entrar mais um ator político, que é esse segmento de centro, faz com que, eventualmente, diante de uma situação como essa, além de aumentar as chances para uma crise, também aumente as chances para que algum dos lados venha aproveitar alguma situação causada por esse escândalo.
É, e aí ocorre o que a gente vê nas campanhas eleitorais, de não apenas o próprio candidato manifestar ali os projetos que ele tem para o país, mas também fazer aquele famoso puxar a capivara do adversário e trazer essas publicações com a intenção de desidratar a campanha dos oponentes. Certamente o caso Master vai estar também dentro desse escopo na campanha eleitoral. Nós continuamos falando de eleições de 2026. O presidente Lula fez há poucos dias a viagem internacional ao Panamá, mas também já tem agenda dentro do Brasil prevista para os próximos dias, inclusive no calendário do carnaval. É uma estratégia, então, já de olho nas eleições? Igor Damasceno, qual que é o roteiro do presidente da República? Certamente não deve contar apenas com samba, né? Encontros também devem ser realizados nos bastidores com essa costura política. Bom dia, seja bem-vindo.
Tudo tem uma estratégia eleitoreira aqui no Palácio do Planalto, viu, Beatriz? Ótimo dia a você, também ao Evandro e a todos que nos acompanham. Olha, o presidente Lula, ele vai viajar no carnaval, mas ali com um tom de trabalho, um tom político. Lula escolheu 3 cidades para passar o feriado de carnaval. Vai fazer uma espécie de tour nessas 3 cidades. Primeiro, Lula vai ao Recife, a capital do Pernambuco, e por ali o presidente Lula deve acompanhar o Galo da Madrugada a convite do prefeito da cidade, João Campos. Logo depois, ele vai passar o feriado de carnaval em Salvador. Vai ficar um dia em Recife, depois já vai direto para Salvador. E por último, ele deve ir ao Rio de Janeiro, onde vai acompanhar o desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai, inclusive, homenagear o presidente Lula em seu samba enredo. Agora, eu apurei aqui no Palácio do Planalto que, na verdade, Lula não vai curtir o carnaval, digamos assim, num tom mais informal. O que ele vai fazer é um aceno político. São 2 estratégias. A primeira delas é para passar um recado básico ao eleitor. O presidente Lula já tem 80 anos, muito se questiona a respeito da idade avançada dele, porque se ele for reeleito, só vai entregar o país, a presidência do país, lá para os seus 80 anos. Então, ao fazer essa maratona de viagens pelas cidades brasileiras num feriado de carnaval, Lula quer mostrar que tem disposição, que tem ali força suficiente para aguentar a maratona também das eleições. Então é um recado para mostrar que ele está bem de saúde e bem no condicionamento físico. E a outra estratégia é para fazer um aceno aos seus aliados políticos no Nordeste. No Recife, por exemplo, ele é muito próximo do prefeito João Campos, que vem ganhando espaço político cada vez mais. Em Salvador, Lula é considerado um dos principais cabos eleitorais de Jerônimo Rodrigues, atual governador do estado, e também de Rui Costa, que vai disputar o Senado ali pelo estado da Bahia. E no Rio de Janeiro, Lula já não tem tanta força política assim, então a estratégia é ele se aproximar um pouco mais do eleitor para tentar angariar alguns votos nas eleições deste ano. Então, na verdade, o presidente Lula vai fazer essa viagem com essas 2 estratégias, já mirando as eleições de 2026. Ao fim do feriado de carnaval, o presidente já emenda em uma outra viagem internacional para a Coreia do Sul. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Eu já estou aqui com a Paula Nobre no estúdio e também com uma imagem para mostrar aqui para vocês. Para quem está no rádio, central de notificações é aquela mensagem que está chegando no celular de todo mundo quase que diariamente em São Paulo.
Faz aquele barulho de
café. Quando a gente
que dá aquele susto, você está no shopping, aí o celular de todo mundo
apita.
Mostra o Evandro o que ele fez agora. É o celular de todo mundo.
Você se assusta, Evandro Cine, quando você percebe.
Lá, pronto, vai acabar a energia lá em casa, já penso isso.
Eu assusto, eu tomo susto.
Vai acabar a energia. Eu falei, ixi, a Enel vai acabar com a energia lá em casa. Qualquer toque isso aí, eu já preparo as... Já preparo já as velas, as luzes velas de emergência, já deixo a água esquentando, porque eu sei que a energia vai acabar.
É bem por aí,
Porque esse alerta traz o seguinte, ó, Defesa Civil, chuva forte nas zonas norte, oeste e central da capital. Foi na última noite, a gente tem o print aqui das 10h42. Exatamente. Imagina acordar esse horário, eu já estava dormindo com o telefone apitando aquela buzina toda do alerta do tempo. E realmente, Paula, você já tinha avisado isso.
Exatamente, choveu bastante. Bom dia, Bia. Bom dia a todos que nos acompanham. Choveu bastante nessa última madrugada, na maior parte aqui do estado de São Paulo. Áreas ali de Campos do Jordão, mais de 50 milímetros, com pessoas arrastadas, inclusive, nas enxurradas ali na região. Outras regiões do estado de São Paulo, a chuva também foi muito forte. A gente já havia alertado que na madrugada de quinta para sexta-feira, a gente teria essa condição de chuva mais intensa. E hoje seria esse pico dessa chuva, o ápice dessa chuva seria nesta sexta-feira com a chegada de um ciclone extratropical. E é exatamente isso que a gente tem. A gente tem um sistema de baixa pressão na costa da região sudeste do Brasil nesta sexta-feira. Esse sistema dá origem a um ciclone extratropical entre a tarde e noite de hoje. Esse sistema vai mexer com a atmosfera, porque já vai encontrar uma atmosfera quente, com temperatura alta. Está fazendo calor em algumas áreas do Brasil ainda. Aqui na capital paulista, a temperatura reduz um pouco hoje. Fica na marca dos 25 graus, mas mesmo assim, esse sistema encontra uma atmosfera mais aquecida e aí vai fazer a junção do ar frio com o ar quente e tem chance de chuva mais forte por aqui. Chuva forte em áreas de São Paulo, Petrópolis, região de Guaratuba, região de Belo Horizonte também, pelo menos 50 milímetros de chuva em todas essas áreas. Áreas também que serão impactadas, Minas Gerais, aqui o Triângulo Mineiro, Norte Paulista também, Oeste Paulista nessa condição. Rio de Janeiro chama atenção para as áreas serranas, Petrópolis, Teresópolis, com chance de chuva mais forte. A própria região dos Lagos, no Rio de Janeiro, nessa condição também de chuva mais intensa. Atenção, você. Espírito Santo, chove forte também. Tem previsão para ventos fortes com a chegada desse ciclone? Não, essa é a boa notícia que nós temos. Não vai ventar muito forte com esse ciclone porque ele fica afastado da costa. Ele não vai entrar no continente. Então, afastado da costa, ele apenas demanda mais umidade sobre a região sudeste do Brasil.
O destaque acaba sendo, então, para o volume de chuva. Sem vento, mas muita chuva, o que também provoca transtornos.
Exatamente,
né,
o volume de chuva. E a gente já sabe, né? Nível de rios e córregos, o nível já está muito elevado em várias regiões sudeste do Brasil, várias áreas, aqui em São Paulo, por exemplo, aí vai cair mais água, a gente tem chance de mais transtornos na região. Outras áreas do Brasil onde tem previsão de chuva para hoje, a gente consegue observar aqui justamente essa área mais roxa aqui em perigo, que é pegando algumas áreas do Triângulo Mineiro e áreas que fazem divisa entre São Paulo e Minas Gerais, atenção, mas é justamente a área dos reservatórios aqui de São Paulo que a gente tem falado, Amazonas e o Acre ainda na possibilidade de chuva mais forte para hoje, e a gente consegue observar uma diminuição na chuva na região nordeste do Brasil. Maranhão, capital São Luís, ainda com pancadas mais rápidas de chuva para hoje. Na região sul do Brasil, olha só, nosso próximo mapa vai mostrar. Já tem áreas de instabilidade sobre a costa paranaense de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Atenção, Vale do Itajaí, atenção à própria capital Curitiba também, com chance de chuva mais forte para hoje. Capital Florianópolis também, você que está em Florianópolis, vai chover forte hoje também. E aí a região sudeste do Brasil é aquele alerta que a gente tem dado desde ontem. Vamos às nossas temperaturas, elas ainda ficam elevadas na maior parte do Brasil. Na região sudeste, com a chegada desse ciclone, desse sistema, a temperatura cai um pouco. BH tem 25 graus de máxima e a capital paulista com máxima de 25 graus também. 32 graus para você que está em Cuiabá. Em São Luís, você vai ter 29 graus de máxima hoje. Campo Grande, máxima de 33 graus. Tendência de muita chuva, estamos de olho e a gente espera que essa chuva encha reservatório e não cause tantos transtornos no sudeste do Brasil.
E se receber mensagem no celular de alerta da Defesa Civil, se proteja. Agora, uma palhinha rápida do fim de semana, o que dá para esperar, Paula?
Dá para esperar chuva também, amanhã é sábado.
Não muda.
Não muda, porque esse ciclone ele vai se formar entre a tarde e a noite de hoje, então amanhã a gente ainda tem resquícios ainda desse sistema por aqui. Mas daqui a pouco eu trago
A gente atualiza já. Até daqui a pouco.
Tchau para vocês, tchau.
Eu quero agora falar da Justiça de São Paulo, que condenou um casal pelo assassinato do advogado Luiz Fernando Pacheco. Esse crime aconteceu em outubro do ano passado em Higienópolis, que fica aqui próximo da região central de São Paulo. Vou trazer os detalhes com o nosso David de Tarso. Conta aí, David. Bem-vindo, meu amigo.
Oi, Cine. Muito bom dia a você, a Beatriz, também a todos que nos acompanham nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan News. Exatamente. Então, o Luiz Fernando Pacheco, né, que inclusive participou de alguns programas da Jovem Pan News, ele foi vítima de um latrocínio no entendimento da justiça e agora Lucas Braz dos Santos foi condenado a 27 anos de prisão. E a parceira dele, Ana Paula Teixeira de Pinto de Jesus, ela foi condenada a 23 anos de detenção. A defesa até tentou argumentar de que eles, para quem não se lembra do episódio, né, o Luiz Fernando estava numa rua, no bairro Genópolis, região central da capital paulista, quando acabou sendo ali surpreendido por esse casal. O Lucas Braz deu um soco no Luiz Fernando, que acabou caindo e perdeu a vida. Ele estava embriagado. E aí, depois, por meio do sistema de monitoramento das câmeras de vigilância, eles conseguiram chegar aos suspeitos. A defesa tentou argumentar de que tudo não se tratou de um roubo, e aí, como consequência, eles não queriam provocar a morte do Luiz Fernando. Mas a promotoria e a justiça entenderam, então, que houve, sim, de matar por isso dessa condenação. Um terceiro suspeito também foi identificado porque ele receberia os bens que foram levados do advogado que pertencia, fazia parte, né, do grupo Prerrogativas. Eles levaram um relógio, também algumas joias e depois fugiram. Esse terceiro elemento, essa terceira pessoa, também ficou condenada, mas aí por furto. Então a pena foi reduzida. A gente relembra também que o Lucas Braz, que foi condenado, ele já tinha passagens por outros crimes, incluindo roubo. Teve uma pena de reclusão de 5 anos e aí voltou a cometer esse crime e agora deve permanecer preso de acordo com a justiça. A gente segue acompanhando também outros casos porque, de fato, né, chama atenção tantos episódios que vão se avolumando em relação a roubos que...
Valeu, valeu, viu, David de Tarso. Eu já quero aproveitar e chamar o nosso Roberto Mota, que acompanha com bastante proximidade o tema da segurança pública. E, Mota, uma situação que tem trazido incômodo na população, independentemente do que as autoridades digam, são casos como este, em que as pessoas estão na rua, são assaltadas, muitas vezes acabam morrendo também por conta disso, a depender da situação, já há ali um latrocínio, há uma chegada com bastante violência dos criminosos que matam a pessoa sem que sequer ela ofereça nenhum tipo de resistência. O quanto isso precisa ser um problema também atacado pelos governos para que a população tenha uma sensação maior de segurança, para que a população se sinta à vontade para sair de um lugar ou caminhar pela rua sem correr o risco de ter esse desfecho com essas imagens absurdas ali que acompanhamos também.
Isso é o terror de todo brasileiro, Cine. Eu arrisco dizer que há poucas cidades no Brasil na qual você está caminhando na rua, vê uma moto se aproximando e você já não fica com medo. Essa situação... ela pode, em muito pouco tempo, se a lei penal brasileira for mudada. Mas os nossos políticos ainda não arranjaram tempo nem coragem para fazer isso, e o nosso sistema de justiça criminal resiste a isso. Por isso o Brasil é o país da impunidade. Olha esse caso. Os assassinos foram condenados a 27 e a 23 anos de prisão, mas isso é ficção. Eles não vão ficar presos esse tempo. Em poucos anos, eles estarão de volta às ruas, porque eles terão direito a uma coisa chamada progressão para o regime semiaberto, que os nossos legisladores criaram com a ideia de que isso facilita a reintegração desses assassinos na sociedade. Depois eles passarão por regime semiaberto, que é uma ficção também, porque é como dizem que os criminosos estão presos, mas na verdade eles estão na rua. Quando eles estiverem na cadeia, no pequeno tempo que eles ficarem presos, eles vão ter direito à visita íntima, à remissão de pena por leitura e ao auxílio reclusão, se tiverem sido contribuintes do INSS. Esse é o país da impunidade e a razão está aí, em uma legislação penal que se preocupa com os criminosos e esquece as vítimas.
Muito bom, Roberto Mota. Obrigado pelas informações até aqui. Daqui a pouco a gente traz mais informações também sobre casos de segurança pública no país.
Agora 7 horas e 47 minutos.
Repita.
7h47.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Olha o desfile de oferta aí, gente. Fácil de comprar,
ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar
e a melhor prestação.
mercado mudou. Hoje, quem domina Power BI não só encontra emprego com mais facilidade, como escolhe onde quer trabalhar. Empresas de todos os tamanhos precisam de alguém que transforme dados em decisões. E a verdade é simples. Quem fica preso no Excel perde tempo, perde espaço e perde oportunidades que poderiam mudar completamente a carreira. Power BI virou a habilidade que separa quem cresce rápido de quem continua no mesmo lugar. Pensando nisso e aproveitando o momento de fim de ano, Emerson Vaz liberou uma oportunidade especial neste Natal para quem quer aprender Power BI do zero ao avançado. É um método direto, simples e prático, criado para quem quer evoluir rápido, criar dashboards profissionais e se tornar indispensável na empresa. Se você quer realmente crescer em 2026, acesse agora newcursos.com.br e garanta sua inscrição antes que a condição acabe.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite @oficialjpnews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Brasileiros estão deixando de consumir o café, que é um dos principais produtos aqui no nosso país, por conta do preço.
Essa é a tristeza, é o preço, que é um item tão básico para o brasileiro, não importa se está calor de 30 graus,
imagina.
A gente tem que tomar um cafezinho.
Espero que você esteja ou que possa tomar um cafezinho conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. Agora, 7:50.
Repita.
7:50.
O estado de São Paulo registrou no ano passado o maior número de feminicídios da série histórica. Danúbia Braga tem os detalhes ao vivo e chega com esses números que certamente são alarmantes. Danúbia, bom dia, seja bem-vinda.
Exatamente, Beatriz, nos apavoram quanto mulher, né? Sentimos medo 24 horas por dia e aí ficamos com questionamento de como será o ano de 2026. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública, o início de uma série histórica desde 2018, foram 266 casos de feminicídio em 2025. Um aumento de 8,1% se a gente fizer essa comparação com 2024, onde 246 mulheres perderam a vida pelo simples fato de serem mulheres. Além disso, o último mês do ano, dezembro, foi o mais violento para as mulheres no estado de São Paulo. 36 casos, 12 a mais do que em 2024. Cidade de São Paulo também registrou um aumento expressivo. A gente tem uma tela para acompanharmos juntos os casos da cidade de São Paulo, da capital paulista. Ao longo de 2025, foram 60 casos, uma alta de 22,4% em relação aos 49 casos registrados em 2024. Em dezembro do ano passado, 4 registros a mais do que no ano anterior. E aí, entre esses casos de violência, que repercutiram muito, que deixaram a gente muito abalada quanto mulher, o caso da Tainara, uma mulher que foi arrastada por cerca de 1 quilômetro na marginal do Rio Tietê, no dia 29 de novembro, pelo ex-namorado. Ela chegou a ficar cerca de quase um mês internada no Hospital das Clínicas e morreu na véspera de Natal. Inclusive, eu estava de plantão e estive no velório da Tainara, que foi, assim, muito comovente. A família muito consternada, amigos, a comunidade, porque foi de uma crueldade imensa o que Douglas Alves da Silva fez com essa mulher, que deixou dois filhos. Ele está preso sob suspeita de ter cometido esse crime. Ainda na mesma semana desse crime horroroso com a Tainara, uma outra mulher também foi vítima de feminicídio. Ela trabalhava numa pastelaria. O ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento e que ela estava com outra pessoa. Ele foi até o local, uma pastelaria na Zona Norte, com duas armas e atirou contra essa mulher. Esse cara, esse homem, né, ele foi preso humana somente. Então, foram dois casos, em um curto espaço de tempo, que chocaram muito, deixaram muita gente consternada e, claro, preocupada e cobrando um posicionamento por parte do poder público em relação a esses casos de feminicídio. Então, por isso, a gente também deixa o espaço aberto à Secretaria de Segurança Pública, porque nós pedimos um posicionamento de quais ações estão sendo feitas para garantir mais segurança para nós, mulheres. Então, o espaço continua aberto aqui. Fato é que o número é assustador. 266 casos de feminicídio em 2025, um aumento de 8,1%, falando do estado de São Paulo, e um aumento de 22,4% quando a gente olha para a capital paulista. Volto com vocês no estúdio.
Olha, eu quero falar um pouquinho de economia agora. O presidente norte-americano Donald Trump deve anunciar hoje o novo presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Vem para cá, Alan Gani. E a gente sabe os atritos que Donald Trump teve nos últimos tempos com Jerome Powell. Exatamente. E agora, o que esperar dessa nova indicação, meu amigo?
Pois é, você sabe que tem uma bolsa de apostas lá nos Estados Unidos, aliás, no mundo. Quem será o novo presidente do Banco Central norte-americano? E por que que isso é tão importante para o Brasil, não só para o Brasil, ou para o resto do mundo? Evandro, pelo seguinte, o Fed, ele determina a taxa de juros dos Estados Unidos. Só que ao determinar a taxa de juros, para onde vai, afeta o dólar no mundo inteiro, a cotação do dólar. Então, quando os juros estão mais elevados nos Estados Unidos, todo mundo quer colocar dinheiro nos Estados Unidos. E aí o dólar se valoriza perante todas as moedas do mundo.
Só que Donald Trump não quer juros mais elevados,
Não quer juros mais elevados, exatamente. Quando o Fed reduz a taxa de juros, o Fed é o Banco Central dos Estados Unidos, o que que acontece? O dólar desvaloriza no resto do mundo, né? Movimento que a gente observou aí nos últimos tempos.
É,
então, o Trump, ele quer alguém ali que seja pró-redução de taxa de juros. E aí, as apostas todas, a probabilidade é no nome de Kevin Warsh. Vamos ver quem que é o tal do Kevin Warsh. Primeiro, ele é um defensor da redução de juros
no
curto prazo.
Vai até um pouquinho para trás, Gani, aqui, só para verem a cara
aqui,
dele.
Ó,
aí,
ó,
agora sim.
Perfil jovem, ele tem próximo aí de 55 anos.
Aí pode voltar.
Agora, olha só. Ele fez parte do Conselho de Diretores do Fed de 2006 a 2011. Então, ele enfrentou aquela crise bancária nos Estados Unidos, que teve efeitos no mundo inteiro. Então, tem aí uma vasta experiência em mercado financeiro. Ele é formado em políticas públicas, não é um economista clássico, mas ele é formado na Universidade de Stanford, que é muito forte, né? Tem uma reputação muito boa. Tem uma formação em direito também por Harvard. Passou pelo governo do Bush, né, em 2002 a 2006, tem um perfil mais conservador. Agora, olha que ponto interessante. Ao mesmo tempo que ele é a favor da redução da taxa de juros, Evandro, ele é um crítico do aumento da dívida do governo federal.
Bom, como é que ele vai conseguir, então, fazer isso, né, atender as duas coisas?
É, e também ele foi um crítico nos últimos tempos desse modelo do Banco Central de sair comprando ativos e inundando o mercado com dinheiro. E aí, se você inunda o mercado com dinheiro, os juros caem. Então, ele tem uma posição meio dúbia em relação à taxa de juros. Ele defende uma redução da taxa de juros, mas também ele tem criticado muito essa atuação do Banco Central, que colocou muita liquidez e gerou inflação. Vamos ver, na prática, se for ele, como é que vai ser a relação dele com o Trump.
E tem uma questão interessante, né, Alan Gani, que é a credibilidade que essas pessoas precisam manter no cargo ao entrarem na presidência de um órgão que é autônomo. A exemplo do que aconteceu aqui no Brasil. O presidente Lula criticava muito a atuação de Campos Neto. Quando houve a indicação de Gabriel Galípolo, todo mundo pensou, ixi, indicação, tem proximidade com o ministro da Fazenda, com o presidente Lula, vai ser alguém que vai mexer com a taxa básica de juros no Brasil. Ele tem adotado, junto com o seu elenco, uma postura bastante robusta. robusta em torno da taxa básica de juros. As críticas do presidente Lula já não acontecem com tanta frequência por conta da proximidade, mas a postura é rígida, tão parecida com a de Campos Neto. Exatamente porque Gabriel Galípolo tem também a sua credibilidade para manter num órgão que é autônomo como o Banco Central. Talvez isso se repita também com Kevin Warsh.
Exatamente. E vamos lembrar, se eu não me engano, quem colocou Jerome Powell lá foi Donald Trump no seu primeiro mandato. Então, isso é bastante interessante de democracias muito sólidas, como é a norte-americana. E aqui também, né, no Brasil, tem regras muito importantes de blindagem do Banco Central, que é, uma vez que você entrou no cargo, você tem a permissão legal para agir tecnicamente. E muitas vezes agir tecnicamente desagrada o presidente que o indicou. Então vamos ver como é que vai ser esta relação do Trump com o novo presidente do Banco Central.
Ô Gani, se a gente tivesse o nosso BG, o nosso Banco Gani, no lugar do BC, qual seria o seu posicionamento como presidente do seu próprio banco?
Olha, eu seria bastante cauteloso porque eu vejo que a inflação dos Estados Unidos, ela tem uma grande dificuldade de ceder. Ela fica nessa casa de 3% há muito tempo, só que 3% todo ano, Evandro, e é igual juros sobre juros, é preço sobre preço, né? Vai escalonando. É algo que vai corroendo a renda do norte-americano. Então, eu não seria a favor de redução de taxa de juros a curto prazo.
Agora, ao haver também a corrosão dessa renda do norte-americano, isso traz uma consequência política para Donald Trump, o que torna também o posicionamento dele recente bastante incoerente se ele pensar que isso pode ser um tiro no pé, né, Alan Gani?
Claro, né? Porque a gente sabe, Evandro, que inflação, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, é algo que incomoda muito a população, é do poder de compra. Então, assim, né, de um lado, você quer que os juros caiam, porque isso traz aquecimento na atividade econômica, aumenta o emprego, mas qual que é o problema? Se isso não for sustentável, né, isso pode trazer uma contrapartida, que é a inflação. E aí não adianta nada, você tem emprego, mas também se os preços estão subindo e a tua renda não consegue comprar mais os produtos que você comprava anteriormente.
Muito obrigado, seu Alan Gani. Até daqui a pouco, nosso BG, nosso Banco Gani. Vamos caminhar para cá, porque chegou mais um momento para a gente trazer também os destaques das 8 horas da manhã.
É isso.
Rede Jovem Pan.
Muito bom dia. É isso.
8 horas em ponto.
Repita.
8 em ponto.
Muito bom dia. Agora sim, o bom dia de novo, porque a gente vai dando oi para nossa audiência desde as 7 da manhã, que estamos aqui ao vivo, né, Evandro Cine?
Muito bom dia para você que nos acompanha, viu? Vamos juntos aqui nessa sexta-feira para a gente trazer bastante informação, arrematar a semana com tudo o que você precisa ficar por dentro aí para ter um fim de semana bem informado, poder discutir com seus amigos de maneira equilibrada e tranquila, tá?
Por pessoal, favor.
Sem brigas com a sua família e aproveitar bastante com tranquilidade.
É, para não ficar de fora de nenhuma roda de conversa, a gente vai atualizar hoje, inclusive, sobre as contas do governo federal, que tem déficit, olha que novidade, de 61 bilhões e 700 milhões de reais em 2025. Só que a meta fiscal foi atingida com intervalo de tolerância e exclusões.
Donald Trump promete anunciar hoje indicado para substituir Jerome Powell, como eu contei para vocês, que sofre pressão do republicano desde o início do mandato e deixa a presidência do Federal Reserve em maio.
Temos também atualizações a respeito do cenário internacional, notícias políticas dentro do Brasil. E com Eliseu Caetano, nosso correspondente dos Estados Unidos, qual o destaque para hoje, Eliseu? Bom dia.
Oi, Bia. Bom dia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende abrir um canal de diálogo com o Irã, isso em meio à escalada das tensões entre Washington e Teerã. A declaração foi dada a jornalistas ontem e a gente vai trazer daqui a pouquinho toda a repercussão.
Em São Paulo tem os bastidores da política com a nossa Beatriz Manfredini. O que você destaca, minha amiga?
Ainda nos desdobramentos da tentativa de reeleição de Tarcísio aqui em São Paulo, o governador pode ficar numa saia justa no período eleitoral, ao ter que se dividir entre palanques do PSD e também do PL, com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.
Igor Damasceno, o que esperar desse sextou em Brasília? Rani Veloso, que apareceu aqui comigo, então já vou seguir com a Rani, então. Rani Veloso, você que está posicionada, preparada, já traz o seu destaque aí da capital federal também.
Olha, o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, vai se encontrar pessoalmente com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para pedir a prorrogação da comissão que investiga as fraudes contra aposentados e pensionistas. São mais de 200 pessoas que a comissão quer ouvir antes de encerrar os trabalhos.
Olha, agora eu quero falar um pouquinho sobre o acordo União Europeia-Mercosul, porque a Casa Civil recebeu os documentos desse acordo e a gente vai entender de que maneira que ele deve ser conduzido para se tirar a água que foi jogada aí nesse chope. Quem vai contar para a gente é o nosso Igor Damasceno. Bem-vindo, meu amigo.
Texto que define acordo entre Mercosul e União Europeia já está aqui no Palácio do Planalto e deve ser analisado pela Casa Civil e logo depois pelo presidente Lula. A expectativa é que nos próximos dias...